Meus queridos e amados irmãos, os tempos são difíceis e com facilidade nós nos distraímos. Parece que as coisas do mundo se tornam mais atraentes e acaba sugando de nós tudo o que temos, até de precioso. E o que é de mais pernicioso que o mundo faz, através do tempo e conforme as coisas vão acontecendo, e o progresso tecnológico em que Deus permite que os homens tenham, por isso cada vez mais se afastando de Deus, é o que é chamado de humanismo, que coloca o homem no centro e assim enche-o de soberba. Bom, isto, claro, na história a gente vai observando, e desde 1792, com a Revolução Francesa, a religião foi começando a ser escanteada e o humanismo e o homem foi tomando o centro. E a gente pensa que nós podemos ficar isentos disso na igreja, mas não é assim, porque estamos no mundo, em contato com o mundo, e estas coisas começam a ser absorvidas. Tudo o que acontece no mundo influencia. Eu não quero dizer com isso que não tem esperança, que não tem jeito, porque tem. Deus é maior que o mundo. O Espírito, que é o Espírito Santo, é maior do que o que está no mundo, diz a palavra de Deus. E nós, então, cremos que Deus já tem estabelecido a sua vitória para o seu povo santo. Deus tem um remanescente na igreja, que vai permanecer em todos os tempos, em todas as épocas, seja qual for a influência do mundo. Mas nós temos que saber disso e, vez por vez, Deus nos acorda e nos desperta para voltarmos. Sempre o Evangelho foi pregado, eu diria até 1830, dessa época, tendo Deus no centro. Era teocêntrico o Evangelho pregado, porque é teocêntrico o Evangelho da Bíblia. Deus no centro, Deus soberano, que elege, escolhe, salva a quem ele quer, segundo o seu alvitre, beneplácito de sua vontade. Está escrito na Bíblia. Então, é assim que tem que ser pregado o Evangelho, foi assim que Jesus pregou o Evangelho e assim que os apóstolos pregaram. E os homens lá embaixo, com boca no pó, talvez haja esperança. Isso é o Evangelho, em que Deus é glorificado, sempre, na sua soberania. Mas, 1830, alguma coisa aconteceu que mudou esse eixo. E a figura que eu tenho que aqui, infelizmente, apresentar e nomear, chama-se Charles Finney. Ele se apresentou como um advogado muito influente, carismático, declarando que teve uma experiência com Cristo e agora se tornou pregador. Ele, então, começou a pregar de uma forma diferente. Ele estabeleceu o que é chamado de New Measures, ou Novas Medidas, em que o homem é colocado no centro do Evangelho. Deus fez tudo o que tinha que fazer para a salvação, mas é o homem quem escolhe e quem decide. Se o homem não decidir, Deus não pode fazer nada. E nem a obra de Cristo valeu nada. E ele então começou a pregar assim. E fazia apelos para que as pessoas decidissem por Cristo, viessem para os bancos que ele chamava bancos dos ansiosos. Ele ensinava que tudo que era necessário para que o homem fizesse a sua parte estava dentro dele mesmo. Era chamado de virtudes adormecidas. E que ele precisava despertar essas virtudes. Então, era válido toda qualquer pressão psicológica, emocional, para que o homem despertasse essas virtudes e tomasse a sua decisão em favor de Cristo. E aí, quando ele tomava a decisão, então, pronto, era aí Deus vinha e fazia parte dele, operando na vida dele. Bom, esse tipo de pensamento já havia sido estabelecido antes, desde o século V, que já existe uma luta entre o evangelho verdadeiro, centrado em Deus, e o evangelho centrado no homem, que era chamado pelo apóstolo Paulo de outro evangelho, por um homem chamado Pelágio, que foi um adversário de Agostinho. E Agostinho dizia, não, é a graça de Deus quem salva soberanamente. Pelágio dizia, não, o homem tem que fazer a sua parte, senão Deus não pode fazer. E assim foi, e Finney era, portanto, um pelagiano. Bom, se ficasse ali, naquele momento estanque, ou a influência não saísse da América do Norte, tudo bem, mas foi formada uma escola de evangelistas que pregava esse tipo de evangelho e que tomou uma abrangência no mundo inteiro com esse tipo de premissa de que era preciso que o homem decidisse. Senão, não adiantava nada o que Cristo fez. Foi uma escola. E a verdade é que isso chegou no Brasil também. Mesmo a Igreja Presbiteriana, com seus símbolos de fé, que afirmam claramente a soberania de Deus na salvação, a obra particular de Cristo, específica em favor dos eleitos, e que Deus salva os seus eleitos. Isso está no nosso símbolo de fé, confissão de fé, breve catecismo, catecismo maior, está ali. A Igreja Presbiteriana tem esse tesouro. Mas os pastores foram esquecendo isso para lá e se deixando levar pela influência deste evangelismo popular, televisivo, que veio com força. E nós somos uma geração fruto, filhos desse tipo de evangelho. Eu fui grandemente influenciado por isso. Cheguei a pregar dessa forma. Mas então, como eu disse ontem, um evangelista, eu comecei a perceber que o que havia não era uma obra efetiva de Deus de regeneração na vida das pessoas, mas uma influência e uma adesão com esta premissa no coração de tomar uma decisão e de que Deus abençoa e salva quem quer, quem se decide. A verdade é que este evangelho não produz verdadeira regeneração. As pessoas vêm para a igreja, mas com essa ideia da centralidade do homem, Deus tem que se dar por satisfeito que eu ainda aceitei. Estou aqui. Agora ele tem que me abençoar, porque eu aceitei. Eu fiz a minha parte, agora ele tem que fazer a dele. Então, esse tipo de pensamento é ofensivo a Deus. É ofensivo. E a verdade é que as pessoas estão na igreja e não há diferença do comportamento na vida. As pessoas estão como o mundo. O mundo dentro da igreja, pronto. Nós temos que restaurar o chamado Evangelho da Graça. Trazer de volta isso. Aqui, conforme é a verdade em Cristo Jesus, conforme a palavra de Deus. E esse é o nosso propósito. Então, as pessoas aprenderam assim. Você precisa... 4 leis espirituais. Que Deus é amor. Sabe que Deus é amor? Deus é amor. Segundo, você precisa saber que nós somos pecadores. Então, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Você precisa reconhecer isso e fazer uma oração dizendo: Senhor, perdoa todos os meus pecados, perdoa a multidão dos meus pecados. Terceiro, você precisa crer que Jesus morreu na cruz. Todo mundo, pelos pecadores, o mundo inteiro. Então, você precisa reconhecer isso, crer e pedir que ele entre no seu coração. Se eu aceito, vem, entra no meu coração. E então, terminou essa oração, Zinha, você está salvo, perdoado dos seus pecados. Você tem que ir para uma igreja e tal, servir a Deus. 5 passos, 4 passos, 3 passos. Os folhetos eram geralmente assim. E assim as pessoas aprenderam, creram e vieram para a igreja com esse tipo de evangelho sintético. Chamado sintético. Mas, meus irmãos, a palavra de Deus, e eu vou falar hoje à noite especificamente sobre isso, nos fala de um Deus que é amor, mas é também justiça. Um Deus terrível por causa da justiça, porque ele é santo, então ele tem que ser justo. Sendo justo, ele não terá por inocente culpado, ele tem que punir. E é um Deus que odeia o pecado e que pratica o pecado. Porque tem gente que fala, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Não vai nessa, não. A Bíblia ensina que ele odeia o pecado e odeia o pecador. Pratica o pecado. E se ira contra ele. E se ira. Deixa eu dizer um texto aqui, que eu sei que muita gente fica assim, mas eu pensei que fosse certo esse negócio de Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Não, não. Embora esse seja o assunto ainda que envolve a pregação de noite, eu vou abrir aqui no Salmo de número 5, e diz assim, verso 5, do Salmo 5, verso 5. E eu vou ler como está no original, porque aqui está mudada a tradução, aliviou. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Odeia, em vez de aborreces, odeias a todos os que praticam a iniquidade. No original, não está aborrece, não. No original está odeias todos os que praticam a iniquidade. Odeias. Então, é assim, um eufemismo aqui, para melhorar, não ficar tão ofensivo, botar aborreces. Odeias todos que praticam a iniquidade. Então, veja, a Bíblia fala da ira de Deus, e ninguém quase prega sobre isso. Os pregadores parece que escondem isso. Deus é amor, só amor. Mas Deus é justo e se ira. É difícil a gente ouvir pregadores que falem sobre isso. Custou muitos anos para eu ouvir que Deus é um Deus irado por causa dos pecados e dos pecadores que estão diante dele. Ah, não, isso é do Velho Testamento, Deus se irou lá e tal. Não, ele se ira todos os dias. Se você, por exemplo, abrir aqui no Salmo de número 7, veja o que ele diz a partir do verso 11. Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Indignação, que se ira todos os dias. Hoje ele está irado. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada, já armou o arco, tem-no pronto, preparou para ele já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. O pecador precisa ouvir isso. Um jornalista que estava na igreja quando Jonathan Edwards pregou pecadores nas mãos de um Deus irado. Ele disse que estava lá naquele dia e que ele então como estava puxando o arco, apontava na cabeça. Deus já armou o seu arco e tem-no pronto, pronto, pronto para atirar. Então, esse é o Evangelho. O Evangelho fala de um Deus que se ira, mas, é claro, fala também de um Deus que amou pecadores, não todos. Ele amou o povo que ele elegeu antes da fundação do mundo, milhares em todos os lugares. E mesmo estes que ele amou, está debaixo da sua ira até que venham e sejam chamados a Cristo. É um paradoxo, né? Ele amou, escolheu antes, mas porque está em pecado, porque pratica o pecado, ele tem sua ira sobre a cabeça deles, que será tirada no momento em que forem chamados pelo Evangelho. Eu falei ontem de Romanos, no capítulo 1, né? A partir do verso 18, está escrito assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A ira de Deus se revela do céu. Portanto, se revela hoje a ira de Deus. Está aí revelada. E, meus irmãos, é justa essa ira de Deus? É absolutamente justa. Absolutamente justa. Deus criou o homem em inocência, o colocou no jardim Ele criou a sua imagem e semelhança. Dele criou a mulher. Osso do seu osso, carne da sua carne, portanto, também a imagem e semelhança de Deus. Ambos em absoluta inocência, santidade, pureza, com toda a capacidade de não pecar, mas também com possibilidade de pecar. Por isso, Deus fez um acordo, pacto, chamado pacto de obras com o homem. Todas as árvores, você pode comer, mas aquela do conhecimento do bem e do mal, você não pode comer. O dia que comer, morrerá. E havia tudo no jardim. O que eu acho precioso é que bom das frutas e de tudo que podia ter no jardim de maravilhoso, o mais saboroso, o mais glorioso, é que ele tinha comunhão, amizade com Deus, conversava na viração do dia com o Senhor, tinha comunhão e amizade com Deus. Mas veio a serpente, você sabe a história, enganou a mulher, ela comeu, deu ao seu marido e ele comeu. Deliberadamente, desobedeceram a Deus. Eles foram enganados de que de fato não morreriam, que Deus estava mentindo e escondendo deles a verdade de que se comesse seriam semelhantes a Deus, iguais a Deus, conhecedores do bem e do mal. Então a desobediência do homem foi a mesma do diabo, querer ser igual a Deus. E assim pecaram, ofenderam a Deus, cuspiram na sua face, chamaram-no de mentiroso. Fizeram conluio com o diabo e com o inferno contra Deus. Portanto, era para que Deus acabasse com tudo. Mas não. Deus foi gracioso. E quis ainda salvar um povo para si. Mas eu quero mostrar hoje, o meu propósito nesta manhã, é mostrar a malignidade do pecado e o quanto nós somos pecadores. Quanto somos pecadores? Porque se eu perguntar, geralmente, as pessoas, você é pecador? Eu digo, sim, eu sou pecador. Mas aí se eu perguntar, o quanto você é pecador? Sim, eu sou pecador. Mas tem gente pior do que eu. Não é? A pessoa vai dizer isso. Tem gente pior do que eu. Eu nunca matei, nunca estuprei, nunca fiz essas coisas, as moças, as mulheres, nunca me prostituí e tal. Então, essa ideia fica na gente, que há pecadores e pecadores. Mas acontece que a Bíblia destrói isso aí. A Bíblia diz, não, você é pecador, como qualquer outro pecador. É claro que Deus vai no inferno estabelecer pela sua justiça gradação de sofrimento. Isso tem na Bíblia. Mais açoite, menos açoite, lugar mais profundo, menos... Isso tem. Então, evidentemente vai haver essa diferença, mas todos estarão no inferno por causa dos pecados. E você não faz ideia do horror, da miséria, da podridão que subjaz dentro do seu coração. A palavra de Deus diz lá em Isaías: pois todos nós somos como o imundo. Veja a expressão: todos nós, Isaías está falando para o povo de Deus, Israel, todos nós somos como o imundo. As nossas obras de justiça que a gente ostenta são trapos de imundícia, não servem nada para Deus, todos contaminados com o pecado. Para descrever de forma mais sensível isso, o Isaías, no capítulo 1, fala de feridas, todos estamos cheios de feridas, não espremidas. Alguém cheio de feridas, tumores, pus saindo. Tudo que você pode pensar de horroroso. Essa é a expressão, o quadro que Isaías traz para mostrar a situação do pecador, de todos nós, diante de Deus. No Evangelho de Marcos, se você quiser acompanhar aí, no capítulo 7, a partir do verso 21, o Senhor Jesus vai falar aqui do pecado chamado original, o pecado que todo homem, desde bebê, desde a sua concepção, contrai, recebe, é imputado a ele, na concepção, essa miséria toda aqui que eu vou ler. Marcos 7, 21. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Perceba que ele não diz assim, porque dentro do coração de alguns homens. Não, não. O texto não diz isso. O texto diz, de dentro do coração dos homens. Isto é, de todos, homens e mulheres. Isso é um termo genérico. Toda a humanidade, todos os homens, grandes e pequenos. É engraçado que hoje ainda existe dentro da igreja pessoas que admitem que as crianças, elas não têm pecado até a idade da razão, que elas são inocentes. Isso é absurdo. A Bíblia não diz isso. No Salmo 51, o apóstolo Paulo diz: em pecado me concebeu a minha mãe. Ele está dizendo, eu fui concebido já em pecado. E ele não está falando da relação sexual, não. Ele está falando da concepção lá no útero, né? Quando há essa junção do gameta masculino com o gameta feminino e o óvulo concebido, o pecado, essa lista aqui e outros muito mais, que são os pecados de Adão, são imputados no óvulo. Quer ver? Salmo 58, versículo 3. Vamos ver quando isso acontece. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção. Nascem e já se desencaminham proferindo mentiras. Desde quando? Desde a sua concepção. Então, as crianças, os bebês, não se enganem. Elas estão contaminadas com o pecado original, o pecado de Adão. Eu sempre lembro e conto isso. O J. Servaile foi visitar alguém da sua igreja e ela tinha tido neném. Então, quando ele chegou, ela: "Oh, pastor, venha ver o meu anjinho." Aí ele foi. Chegou lá, estava no bercinho, aquela coisinha tão linda, fofa. E disse: "Ah, conheci o seu monstrinho." A mãe tomou um susto: "Que é isso?" Aí ele riu e disse: "É a verdade. A estutícia está dentro dela." A Bíblia diz que a estutícia está dentro do coração da criança. E logo, logo você vai ver isso. Né? Bebezinho já. É. Mostrando a estutícia. Já, já. Não tem como. Está lá. Então, isso é chamado pecado original. Está dentro de todos nós. Ninguém escapa. Só um não teve pecado original. Cristo, o único que foi concebido por obra e graça do Espírito Santo e não recebeu, por processo ordinário, pecado algum. Cristo, Jesus de Nazaré, este não teve pecado. Ele nasceu da natureza de Maria por obra e graça do Espírito Santo. Ela não teve relação alguma com homem algum, não teve relação com José. Ele a conheceu somente depois que Cristo nasceu, porque ele era ente santo. Mas o resto, você e eu, todos que estão aqui, estamos contaminados com o pecado de Adão. E essas misérias aqui, que eu acabei de ler em Marcos, que o Senhor Jesus diz que nos contaminou, o pecado nos contaminou, ele falou isso, está aqui, veio da boca de Cristo. Isso, essa relação tão terrível. E eu vou ler de novo. De dentro do coração dos homens, do meu coração, o seu. Se você não tem consciência, não tinha, vai ter agora. Essa é a radiografia espiritual. Deus está mostrando. Eu vou lhe mostrar o que é que está dentro do seu e do meu coração. Ele está mostrando agora. Maus desígnios, prostituição, furtos, homicídios, adultérios, avarezas, malícias, dono, dolo, engano, né? Mentira, lascívia, inveja, blasfêmia, soberba, loucura. Todos esses males vêm de dentro do coração e contaminam. E contaminou a mim, contaminou você. E esta é a realidade. E você diz assim: "Mas eu nunca fiz isso, eu nunca matei ninguém, eu nunca..." Mas está lá dentro. Você é um assassino em potencial. Todos nós. "Ah, eu não, pastor, jamais." Nunca passou para a sua cabeça não tá desganar aquela pessoa? Que às vezes fala até brincando, mas a verdade é que dentro do seu coração existe essa disposição. O furto, o adultério, tudo está aí dentro. E circunstâncias vão fazer aflorar isso ou não, dependendo da vontade de Deus. Mas Os homens estão contaminados e cheios de pecado. Outro texto que pode nos ajudar mais ainda é o de Romanos. Romanos, no capítulo de número 3. Veja, ele diz assim, a partir do verso 10. Como está escrito, Romanos 3, 10. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urde engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição, de amargura. Seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhece o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ele está fazendo a citação de um salmo, salmo de número 14. Ele está falando que essa é a realidade. Veja, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A Bíblia não mente, não há. Ela está dizendo, você não faz o bem, você não é justo. Está dizendo, eu. A Bíblia não mente, Cristo não mente, Deus não mente. Eu, quando li esse texto, pensava, bem, ele está falando não de mim, de outras pessoas, garganta, sepulcro aberto. Eu não tenho isso, não. Veneno de víbora no meu lar, boca cheia de maldição, pés velozes para derramar sangue. Que é isso? Não sou eu, não. Ele deve estar falando de alguém. É de mim mesmo, nada de alguém. Está falando de mim, de você. Ele está fazendo uma descrição de como Deus vê e enxerga o nosso coração. É assim que nós somos. É essa miséria aqui. Então, Deus sabe que a nossa tendência é esconder isso, é não pensar nisso, é sermos indulgentes conosco mesmos, olhar, ver pecado nos outros, mas não em nós. Deus sabe disso. Então, o que Deus fez? Ele deu a lei moral, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é o que Deus é o seu caráter, e é o que ele requer e exige de nós. É o ideal que Deus requer do que o homem deve a ele e do que o homem deve aos outros. E diante disso, então, todos são condenados. Todos diante da lei de Deus. Ninguém escapa. Você pode dizer, não, mas eu obedeço. Você pode obedecer 1, 2, 3, 4 mandamentos, talvez mais. Mas Tiago lá diz, se você negligenciar ou desobedecer que seja dos 10 mandamentos, se torna culpado de todos. Então, pronto, não adianta. Todos são condenados diante da lei. O apóstolo Paulo era fariseu, vou chamar Saulo, Saulo fariseu. Era um moço zeloso, cumpridor da lei, e ele achava que, de fato, não tinha pecado, que estava aprovado diante de Deus e até perseguindo a igreja, ele achava, estou fazendo a vontade de Deus. Pertenço ao povo santo de Deus, escolhido, e Sou fariseu, hebreu de hebreus, fariseu. Zeloso cumpridor da lei. Até que ele se confrontou com o 10º mandamento. Ele conta isso no capítulo 7 de Romanos. Até que então eu vi o mandamento, não cobiçarás. E ele disse, esse mandamento me matou. Esse mandamento me matou. Então, se você precisa ser confrontado com a lei de Deus, porque é a lei que vai botar para fora, bem na sua cara, diante de você, que você é um pecador, transgressor da lei de Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, toda a tua alma, toda a força, todo o seu entendimento, tal, tal, tal. Não terás outros deuses diante de mim. Aí você vai olhar o mandamento e pensa, eu não tenho ídolo, eu não tenho outro Deus, só tenho Deus mesmo. Daqui a pouco você começa a descobrir que, na verdade, você tem outros deuses a quem você ama, a quem você serve. Você começa a descobrir que você está dirigindo todo o seu esforço, toda a sua vida, todos os seus dons, todos os seus talentos para esse Deus, que não é o Deus verdadeiro da Bíblia. Por exemplo, o dinheiro, o trabalho. Ou uma pessoa que você ama. Será que ela não está sendo um outro Deus? Sem falar de você mesmo, do seu eu. Que é mais importante que Deus. Que vai para frente. Né? Não farás para ti imagem. Segundo mandamento, é um mandamento que mostra como deve-se adorar a Deus. Não é para fazer imagem. Não é a adoração a Deus. Ela não deve ser carnal, mas espiritual. No fundo é isso. Não é só ídolo, fazer ídolo de Deus ou de qualquer pessoa ou de qualquer animal. Aves, voláteis, a Bíblia diz para não fazer. Mas não é só isso. Né? É adorar a Deus conforme Ele requer. Conforme Ele tem prescrito na sua palavra. E todos nós falhamos na forma como adoramos a Deus. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Esse é o pecado da nossa era, da nossa geração, por causa da televisão. Tudo, piadas com o nome de Deus, coisas da Bíblia. E se tomar o nome de Deus em vão? Tomar o nome de Deus em vão é a pessoa fazer votos, por exemplo, no casamento, e descumpri-los. Deus ali como testemunha, como diz Malaquias, nessa aliança que você faz um com o outro diante de Deus, e faz votos, tomando o nome de Deus, um para o outro, depois vai para lá. Tomar o nome de Deus em vão, por exemplo, é você desprezar o culto de Deus, não vindo, trocando por uma novela ou por qualquer outra coisa, compromisso, sítio, o que for. Futebol. Ou estar na igreja, no culto, e não prestar atenção, ficar conversando, passar bilhetinho, ou pensar em outra coisa, tá no culto de Deus. Isso é tomar o nome de Deus em vão, é o terceiro mandamento. Dormir no culto é pecado. Terceiro mandamento. E tomar o nome de Deus em vão. Além de falar, meu Deus, meu Deus, meu Deus, tudo meu Deus, qualquer coisa barata. Ah, meu Deus. Ah, tomar o nome de Deus em vão. Pelo amor de Deus, é tomar o nome de Deus em vão. Acabar com isso. Mas veja, você, eu estou mostrando que nós pecamos todos os dias transgredindo este mandamento. Quarto mandamento, lembra-te do sábado, dia do Senhor. Não é? Então hoje é o pecado da igreja, é esse quarto mandamento hoje. Porque é assim, vão para a igreja, se executa, a escola dominical, não sei o quê, e depois... Aí vão, liga a televisão no dia do Senhor e toda aquela coisa, assistindo futebol, importa, como outro, qualquer outro dia, seu entretenimento. Vai para aqui, ali, sei lá qual é o seu divertimento, mas você aproveita o entretenimento e assim no dia do Senhor. Obrigado, meu irmão. No dia do Senhor, as igrejas não fazem questão, não permite. Eles vieram no culto, pronto, está liberado. Não, é um dia inteiro. A nossa confissão de fé fala, é um dia inteiro consagrado ao Senhor. Esse dia não nos pertence. É um dia que devemos santificar ao Senhor. Mesmo terminou o culto em casa, começou, ou você descansa, ou você lê a Bíblia, ou você faz um cultinho com a família no dia do Senhor. E depois tem o culto à noite, e você sai do culto à noite, deve ruminar aquilo que ouviu da palavra de Deus. É o dia do Senhor, esse dia não é nosso, mas é o pecado de nossa geração, de nossa igreja. Veja, a Bíblia é tão séria com relação ao consagrarmos esse dia, que diz que a nossa conversação, por exemplo, lá diz vã conversação em Isaías, no capítulo 56, que fala do dia do Senhor, vã conversação. Conversas a respeito de negócios e de coisas no dia do Senhor. Não deve, esse dia não devemos conversar sobre isso. Conversar sobre as coisas de Deus. Eu sei que é difícil. Até eu resvalo, também esqueço, tá conversando. Acontece. Pecamos. Nós infringimos o quarto mandamento. E todo domingo. É isso, essa que é a verdade. Não consagramos esse dia perfeitamente ao Senhor com zelo. Pecamos. Quinto mandamento, pai, mãe, honrar. Né? Então, gostamos dos nossos pais, amamos, mas nós pecamos muitas vezes contra eles, quanto ao que divido, quanto à gratidão, depois que ficam velhos, alguns se cansam, porque é difícil mesmo cuidar de um velho. Minha mãe tem 97 anos, e é um problema na família, porque todo mundo tem suas atividades, mas ela tem que ter cuidado, ela tem que ter alguém ocupado com ela. Não é 24 horas porque ela dorme, né? Mas... Quanto não dorme, está ali, tá no banho, ela não toma banho sozinha, tem que dar banho. Então, aí os irmãos ajudam, revezam, eles ficam, reclamam, não sei o quê, que eu estou cansado. É isso. Aí a Bíblia manda honrar pai e mãe. Mas não só pai e mãe, nossos superiores. Pessoas que Deus colocou, por exemplo, na política, às vezes gente ruim, mas que a gente tem que orar por eles, pedir, meu Deus, converte. Né? Tem jeito. E se submeter. É claro que não vamos nos submeter naquilo que é contrário à palavra de Deus. Importa antes obedecer a Deus do que os homens. Mas nós temos que nos sujeitar às autoridades constituídas e honrá-las. Honrai ao rei, diz a palavra de Deus. E era Nero na época que foi escrito. Mas está lá. Então, nós falhamos, nós erramos, pecamos, não honramos. E na nossa cultura brasileira, quando alguém não, a gente não gosta de alguém na política, a gente zomba, é piada, é tudo que é de ruim. Sexto mandamento, não matarás. Ah, eu nunca matei ninguém, nunca tirei, nunca dei, enfiei a faca e tal. Mas você é um assassino. A Bíblia diz que se alguém não ama um irmão, é assassino. Está escrito. Já viu esse versículo? Se você não ama, se alguém não ama seu irmão, é assassino. O assassino não tem herança no reino de Deus. E quantas vezes nós temos rusgas e coisas com irmãos? Por exemplo, você dirige com o carro, os jovens gostam disso, não se importam com placa nem nada, e gostam da velocidade. Você está infringindo o sexto mandamento, está colocando em risco sua vida e a vida de outras pessoas. Você está pecando dirigindo assim. Agora eu vou dizer de mim, eu tenho diabetes e não posso comer qualquer coisa, mas é interessante, eu nunca gostei de bolo, de doce, nada. Mas quando fiquei diabético, passei a gostar de bolo. Droga, mas é assim. Aí minha esposa fez um bolo lá, e o que eu mais... na verdade, tinha mais interesse em bolo, era lá em São Paulo, a gente chama glacê. Eu não sei aqui como chama. Mas aquela coisa, e esse molinho gostoso, tem limão, tem ovo, né? Como chama aqui, hein? Hã? É glacê mesmo? Glacê. Aí, então, eu sempre nos aniversários, não comia o bolo, mas estavam lá. E não pegava. Aí minha esposa com raiva de mim, você está errado, você prega lá, ensina e está fazendo errado. Eu vou fazer o bolo, que eu tenho que fazer, tem que continuar, tem aniversário dos meninos, tem que fazer, mas eu vou abrir a Bíblia no sexto mandamento, vou deixar perto do bolo. Porque você está infringindo o sexto mandamento, não cuidando da sua saúde e comendo o que você não pode comer. Você está pecando contra o sexto mandamento. É não matarás comer o bolo que você não pode comer. O doce, que você gosta muito, mas não pode. Deus tirou de você. Acabou. E quando você faz, você está desobedecendo a Deus. É o sexto mandamento. E as pessoas que não cuidam, Daqui a pouco estão cegas, problema de, tem que cortar a perna. Meu pai foi um desses. Meu pai morreu sem as duas pernas por causa do diabetes. Duas pernas ele teve que cortar. Tadinho. Já está com o Senhor. Mas ele não tinha esse cuidado e foi vítima. E outros morrem mesmo por causa disso. Então, remédios, ir ao médico, cuidar de sua saúde, tem gente que não vai de jeito nenhum. Você está pecando contra os seus mandamentos. Eu confesso, às vezes eu digo também, minha esposa insiste, eu digo, não quero não, eu quero morrer, eu já estou pronto. O céu vai ser melhor. Estou errado, porque enquanto Deus está dando vida, é porque Ele quis e Ele quer que eu glorifique, que eu faça a sua vontade e obedeça os seus mandamentos. Então eu tenho que ir ao médico, eu tenho que cuidar. Tenho que tomar os remédios com zelo, tenho que fazer isso, cuidar da minha saúde, exercício. Eu não consigo fazer exercício, andar. Eu tenho que andar, fazer exercícios. Aí não foi, eu digo, eu fico lendo a Bíblia, a manhã toda lendo a Bíblia, livros teológicos. Eu gosto, eu amo isso. Não troco isso para andar de jeito nenhum. Mas eu tenho que andar. Eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que orar, eu tenho que ler os livros teológicos, mas eu tenho que andar. E eu estou pecando contra o sexto mandamento. Sétimo, não adulterarás. Isso é mais fácil, né? De você admitir que tem pecado contra o sétimo mandamento. Principalmente em pensamentos. É onde Satanás age mais. Através dos olhos, filmes, internets, filmes que não são pornográficos, você já viu? Eles não são. Eles têm um objetivo, é uma guerra. Mas sempre tem uma cena lá que o diabo coloca e que vai ficar na sua mente, vai lhe atormentar. Você vai dormir, você não lembra nada mais do filme, só daquela cena miserável. Mas é o jeito do diabo fazer. Por isso, cuidado com os olhos. Jó diz, fiz um pacto, eu fiz uma aliança com meus olhos. Eu não vou colocar numa virgem, eu fiz aliança. Quer dizer, ele percebeu que tinha que fazer, tomar uma decisão, porque ele estava pecando com isso, então eu vou parar. E fazer uma aliança com os meus olhos. E Jesus fala, se seus olhos forem trevas, como será o seu corpo todo trevas? Falando de como nós temos que ter cuidado com o que nós colocamos diante dos nossos olhos, por causa do sétimo mandamento. E ter zelo e cuidado com relação aos namoros, como namorar os jovens, tem que cuidado. Cuidado. Há coisas no namoro que pertencem ao casamento. É parte do jogo do ato sexual, que só pode ser no casamento. Como é que você está fazendo como namorando, fazendo coisas do ato sexual? E penso que não pecou, porque não foi até o fim, só por ali. Que conversa! Isso é fornicação! Isso é sétimo mandamento, está pecando! Lá em Cartas Efésios, no capítulo de número 5, diz assim, verso... Eu vou ler um pouco mais. Desde o verso 3, veja. Mas a impudicícia, toda sorte de impureza, cobiça, nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs, chocarrices, coisas, só brincadeiras inconvenientes, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graça. Sabei, pois, isto, nenhum incontinente, impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Deus em Cristo. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Você sabe o que eu lembro desse verso 11? Eu lembro de um aparelhinho importante que foi descoberto. Que foi descoberto a televisão, estava aí, lembra daquela... Você tinha que mudar o canal lá? Então, estava lá, aí aparecia a miséria lá, o cara, tal, família toda ali, o que vai fazer? Beijo lascado, aquela coisa, as crianças, meninas, tudo ali na sala. Aí Deus, graciosamente, eu creio que é uma graça de Deus, botou alguém para inventar um aparelhinho chamado controle remoto. Isso é uma bênção. É uma bênção o controle remoto. Tem que ficar na mão aí da mãe, do pai, ali. Está assistindo uma coisa, tá tudo bem inocente ali. Daqui a pouco apareceu... Tchum! Ali, logo. Ah, que é isso, pai? Não, aqui não. Então, não vou dizer, não tem a televisão, porque tem igreja que começa a colocar essas normas que eu acho que não adianta nada. Mas, olha, cuidado. Assista com cuidado, diligência e controle remoto na mão. Se você for comprar uma televisão que não tem controle remoto, não compre. Você precisa ter o controle remoto para assistir com cuidado, porque não sejais cúmplices nas obras infrutíferas. A gente assiste aquele programa humorístico, é nome de Deus em vão, é miséria, fala agora, porque antigamente era mais puro, agora tudo bissexo, tudo que é cômico, as piadas, tudo são assim. Então, você assiste, dá risadinha, acha o nome de Deus lá sendo escrachado toda hora ali, né? E a coisa, a piada foi mesmo picante, e você ri, compartilhando, sendo cúmplice nas obras infrutíferas das trevas. Não! Condenai-as! Tchan! Não seja cúmplice. Então, isso é sétimo mandamento. Você pecando, assistindo televisão, sétimo mandamento, todos os dias. Há muitas coisas que a gente não pode deixar de ver. É como a gente não pode impedir que um passarinho pousse em nossa cabeça. Show, que é isso? Mas daqui a pouco, deixar que ele faça ninho, fique lá. Né? Tem esse ditado. É certo. Você está andando na rua, tem coisas que você tem que ver. Em São Paulo, era a coisa mais difícil andar numa rua, porque as bancas de revistas, eles abrem as revistas e fixam lá. Não sei se você já viu isso. Aí você está andando, aí você está vendo lá, mulher nua na revista. Tá. Até você sair da mulher nua diante de você. É assim na rua. São Paulo. Aí você tem que já saber. É hora de você pedir, Senhor, guarda meu coração, meus olhos, tenha misericórdia. O Senhor repreenda essa obra maligna. E vá orando e andando. E a mesma coisa que você vê, as mulheres estão aí andando quase desnudas. E você não pode deixar de ver, você está andando, passou diante dos seus olhos. Mas ore. Uma coisa boa é orar. Senhor, salva essa mulher. Tem misericórdia da sua alma. O diabo está usando essa mulher. Ela está a serviço de Satanás e não sabe. Então, sétimo mandamento. Oitavo, não furtarás. Eu vou adiantar aqui para filmar rápido. Há muitas maneiras de furtar. Você não precisa assaltar ninguém. Você pode fazer negócios escusos. Você pode fraudar o fisco, o imposto de renda, mentir, ocultar e não sei o quê. E você pode roubar a Deus nos dízimos e nas ofertas. Oitavo mandamento. Ladrão. Ladra. Roubará ao Senhor. E que roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Nono mandamento é não mentir. É a coisa mais normal do mundo. Tem gente que acredita na mentira branca, não sei o quê. Que mentiras que são necessárias. Que conversa é essa? Tem gente que até forma teologia para justificar mentira. Ah, Raabe mentiu ocultando os espias. Isso é mentira necessária, mentira teológica. Que Raabe mentiu, pecou. Tinha outras formas, se ela realmente cresce em Deus, vá lá, vasculhe a casa e crê que Deus não iria permitir que os espias, que eram do povo de Deus, fossem vistos, flagrados. Ela mentiu, pecou. E todas as mentiras que estão na Bíblia é pecado. A Bíblia relata pecado. Não tem mentira justificável. A mentira é do diabo, nunca de Deus. Então, não tem como escapar, não. E há muitas formas de mentira. Pecamos todos os dias. Nono mandamento. No décimo, não cobiçarás. Também. Né? A gente sabe que a cobiça está lá dentro do nosso coração. Não há nada de você querer progredir, ter coisas. É importante, é bom trabalhar e pensar, quero ter um carro, quero ter... Mas o que Deus condena é a falta de contentamento com aquilo que Deus lhe deu. Com a condição que Deus lhe deu. E ficar reclamando, dizendo, queria tanto. Infeliz, descontente. Esse descontentamento é pecado contra o décimo mandamento. Está aí. Essa é a triste realidade. Esse é o retrato de quem você é, de quem eu sou. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Foi a conclusão do apóstolo Paulo. E sobre essa questão de eu sou pecador, mas tem gente que é pior do que eu, diante disso você já viu que não tem. Você é tão miserável quanto qualquer pecador onde estiver. atrás das grades, você como ele. Ele vai ser seu companheiro no inferno, talvez um pouco mais embaixo, mas vai ser. Por causa dos seus pecados, a ira de Deus está sobre você. Ele não terá por inocente culpado. Você é um transgressor da lei. Aí você, então, e agora? Então, a Bíblia fala que a saída é o arrependimento. O que é arrependimento? Que importante. Ah, você fala, de fato, eu sou pecador, se eu estou arrependido, perdoe os meus pecados. Arrependimento não é isso. É muito mais sério. Nosso símbolo de fé dizem que o arrependimento é uma graça evangélica. É uma graça. O arrependimento é obra de Deus. Você não tem capacidade de se arrepender por você mesmo. Você tem que buscar o arrependimento. Você tem que orar e pedir: Deus, me concede arrependimento. Eu quero que você siga comigo alguns textos aqui que eu vou ler. Primeiro, Atos, capítulo de número 5. Eu pedi ao pastor para me deixar já são 11h15. Eu posso ir até 11h30? Pelo menos? Vou tentar. 5, 31, diz assim. Tendo eles, espera um pouquinho, 5:31, está aqui. Deus, porém, com sua destra, o exaltou a príncipe salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. A fim de conceder. Então, veja, é Deus quem concede. A Israel, quer dizer, o seu povo, e aqui não pense você que é o Israel étnico, é o Israel de Deus, é o Israel espiritual, são os eleitos, é a igreja, de conceder aos eleitos o arrependimento e a remissão de pecados. No capítulo de Atos 11:18, para a pessoa não pensar que é só Israel étnico, ele deixa claro aqui. E ouvindo ele estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento. Então, os judeus têm eleitos entre os judeus que fazem parte do Israel escatológico, espiritual, que tem junto judeu e gentio. Deus concedeu também arrependimento para gentios. Mas é ele que concede. Veja Romanos capítulo 2, verso 4. Romanos 2, 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Veja, é a bondade de Deus. Você tem que buscar, porque é Deus, pela sua bondade, que concede arrependimento. É graça. Mais um, em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2, vou ler os versos, capítulo 2 de Timóteo, os versos 25 e 26. Disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles do laço ou dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprir a sua vontade. Veja, na expectativa de que Deus conceda arrependimento. Então, é graça. Você precisa orar. A oração mais importante da igreja é dá-me arrependimento. E o que é arrependimento? Bom, arrependimento é a pessoa ser convencida pelo Espírito Santo da sua miséria, de que ele é um miserável pecador, que é o pior de todos os pecadores. Olha, quando o Espírito Santo convence alguém do pecado, ele não fica dizendo, eu sou pecador, mas tem gente pior que eu. Não, ele vai dizer como Paulo, fiel é a palavra, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio buscar pecadores, dos quais eu sou o principal. Ah, mas também ele perseguiu a igreja. Nada disso, não é só por isso, não. Ele teve convicção de pecado. Quem tem convicção de pecado diz, eu sou o pior. A convicção é tão grande da sua miséria, Deus revela, bota para fora toda a miséria que tem dentro do seu coração, lhe convence disso, que você não tem dúvida, não tem ninguém pior do que eu. Eu sou o pior. Isso é convicção de pecados. E então, você é tomado por uma tristeza profunda, que os puritanos chamavam de agonizar em arrependimento, mas que a Bíblia chama de tristeza segundo Deus. Veja 2 Coríntios, capítulo de número 7, versículo 9. 2 Coríntios 7, 9. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresses, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento, mas a salvação que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza, peraí, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então, existe uma tristeza, segundo Deus, no arrependimento, que a nossa geração não conhece. Agonizar em arrependimento, o que é isso? John Bunyan, na sua biografia, diz que agonizou 18 meses. Um negócio assim, uma coisa absurda. Quer dizer, ele todo dia vinha pecados, aflorava, que ele tinha que chorar, confessar, odiar, desprezar, detestar. Jonou em 2 meses, puritano, que ficou tão enfermo que mal podia escrever uma frase. Ele era o vice-chanceler da Universidade de Oxford, o teólogo mais ilustrado de todos os puritanos. Não podia escrever uma frase de tão acabado, triste, arrasado, tomado por convicção de pecado. A gente não sabe o que é isso. A gente fez a oraçãozinha, perdoa a multidão dos meus pecados, amém. Então, isso não é arrependimento. Nós somos uma geração que não passou por um verdadeiro arrependimento. Por isso, a gente tem que orar e pedir a Deus. Quem sabe, um dia, você trabalhando lá, no seu trabalho, lavando a louça, em casa, uma tristeza, parece que morreu alguém e não sabe o que é. Começa a chorar sem entender bem o que é isso. Vai orar e só pensa nos seus pecados, o que fez, como ofendeu a Deus, e você começa a passar por esse período de tristeza segundo Deus, como a Bíblia diz, que produz arrependimento. Bom, eu não quero, a Bíblia não ensina, nem diz para a gente estabelecer uma fórmula de como deve ser. Cada um tem sua experiência de arrependimento. Mas eu estou dizendo que, no geral, não houve arrependimento. Nós brincamos com o pecado. Nós temos assim uma sensação mágica de que basta você levantar a mão, ir à frente, crer ou fazer profissão de fé, xim, então acabou, não tem mais, os pecados não importam mais, pode pecar e tudo lá. E não é assim. É claro que quando nós cremos em Cristo, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E a justificação é algo real. Deus nos justifica por causa de Cristo. Ele aplica a justiça de Cristo quando cremos. Isso é verdade. De tal maneira que você é lavado pelo sangue de Jesus, purificado e livre da condenação da lei. Porque Cristo cumpriu a lei por você e pagou a sua dívida quanto à lei na cruz, derramando o seu sangue. É verdade. Mas é preciso ter essa experiência de arrependimento, convicção de pecados. Então, Cristo vem com sua graça e opera com seu poder o perdão completo dos nossos pecados. Mesmo assim, como crentes, todos os dias, nós precisamos nos arrepender e confessar pecados. Porque entristecemos a Deus nos nossos pecados. E Lutero dizia assim, o arrependimento e o confessar pecados é como a barba. Você faz a barba, então amanhã está saindo de novo. Então é arrependimento todo dia. Diante de Deus, clamando por misericórdia pelos seus pecados. Isso não quer dizer que você vai perder a salvação se você não fizer isso. Não. O arrependimento na vida do crente já salvo pela graça de Deus é porque ele entristece o Espírito Santo quando peca. Isso atrapalha o seu caminhar. É aquele peso que tenazmente nos assedia para correndo a carreira. Você tem que começar a tirar esse peso para continuar, mas não perde, ninguém perde a salvação quando você realmente crê em todo o seu coração. Mas arrependimento é detestar o mal, ter horror ao pecado, é chorar por causa dele e fugir dele. Fugir do pecado e abandonar mesmo. Aí eu teria que fazer outro estudo com vocês de como trabalhar esta mortificação do pecado, que é outra coisa que não se faz estudo, né, sobre isso. John Owen tem um livrinho, ele no seu livro, que ele tem uma obra extraordinária, mas ele é quem tratou da mortificação do pecado. E é uma coisa que nós precisamos aprender, é mortificar o pecado, trazer esse pecado até a cruz para que ele seja morto, morto. Às vezes leva tempo, mas o crente tem que buscar isso, nunca se conformar com o pecado. Deus nos abençoe, Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar, pedir que Deus opere esse arrependimento em nossa vida. Ah, Senhor, nós nos humilhamos diante de Ti, como miseráveis pecadores que somos, desobedientes, transgressores da Tua lei. Senhor, nos humilhamos com o rosto no chão, figuradamente, boca no pó. Reconhecemos que temos entristecido e ofendido o Senhor com os nossos pecados. Tem misericórdia de nós, meu Deus. Tem misericórdia. O Senhor prometeu conceder arrependimento a Israel e aos gentios. O Senhor prometeu conceder arrependimento. Vem, Senhor, concede-nos a essa igreja, a mim, a todos nós aqui. Visita-nos com o poder do Teu Espírito Santo, nos humilhando até o chão, é o nosso lugar, com boca no pó, clamando, meu Deus, tem misericórdia, ajuda-nos a não nos conformarmos com o pecado, a não tratarmos com indiferença ou superficialidade. É algo terrível, e a própria cruz e o sofrimento de Cristo mostra o quão terrível e maligno é o pecado. E como o Senhor odeia o pecado, e nós temos que odiar também, tem misericórdia de nós, meu Deus. Ajude-nos, visita-nos, quebranta-nos, Senhor, convencendo-nos do pecado, da justiça e do juízo. Tem misericórdia, meu Deus. Esta obra é Tua, da graça. Nós não podemos por nós mesmos. Senhor, visita-nos, tem misericórdia de nós. Imploramos e pedimos estas coisas. Especialmente a graça do arrependimento, pedimos. No nome santo do Senhor Jesus. Amém.
Irmãos, nós encerramos esse momento de estudo, né, de exposição da palavra do Senhor, à noite, às 18 horas, não é 18h30, às vezes a gente confunde. Chegar então, né, vamos buscar estar em ponto, né, chegar cedo, alguns minutos antes, para a gente estar preparado. E à noite, então, estaremos prestando culto público, né, e o reverendo Josafá estará fazendo a sua exposição, né, como ele já tem nos convidado aí. E é o nosso dever diante do Senhor, né, para estarmos buscando graça diante dele. Então vamos em paz e à noite estaremos juntos, se Deus quiser.